solicito o vereador Jean Carlos faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico.
Cadê?
Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos frutos, seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons. Toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20, palavra do Senhor.
Cumprimentar todos vocês que vêm aqui para poder acompanhar a sessão. Agradecer aqui o apoio da Polícia Militar, das pessoas, cumprimentar a imprensa que está aqui também. Todos vocês, solicito a nossa terceira secretária, vereadora Cleide Lari, que possa fazer a leitura da ata anterior, bem como projeto, correspondência, para a gente poder enviar à diretoria legislativa.
Bom dia a todos os presentes. Síntese da ata da 45ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 21 dias de junho de 2023, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Domingos Paula, secretariado por Cabo Fred Cacheta, Jackson Chaves, Frederico Godoy, Cleide Lário, Luzimar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada de vereadores e vereadoras presentes, constando o quórum, declarou aberta a sessão. Pequenos presentes, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovado. Foram lidos projetos e correspondências encaminhadas às comissões. Projeto de resolução 146 de 2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, altera a redação do inciso 5º do artigo 26 para inciso 3º e caput do artigo 36, inciso 1 do artigo 41A da resolução número 4 de 2015. Usou a palavra, professor Marcos. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso do Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, pelos seus 13 anos de fundação por iniciativa do vereador professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra André Rezende, Thaís Souza, Delcimar Fortunato, Cabo Fred Cacheta, João da Luz, João Feitosa, Reamilton Espíndola, Jackson Chaves e Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e, constatando o quórum suficiente, houve revotação de projetos. Em primeira votação, projeto de decreto legislativo 119/2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede título de cidadão Anapolina, advogado senhor Samuel Santos e Silva e da outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 120/2023, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de título de cidadania Anapolina Fábio Alves de Castro Vilela e da outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 121/2023, de autoria da vereadora Andréa Rezende, dispõe sobre concessão de título cidadã Anapolina, senhora Josimere Moura de Souza Santos, e determina outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo 145, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão de medalha pastoral José Brandão Porto, aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 136/2023, de autoria do prefeito, institui o Centro Cultural Dulce de Faria e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 144/2023, de autoria do prefeito, altera dispositivo na lei número 4055 de 26 de dezembro de 2019, que institui serviço de acolhimento provisório denominado Família Acolhedora no município de Anápolis e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 91 de 2023, de autoria do vereador Jean Carlos, incentiva a doação de sangue por servidor público municipal, dispõe sobre a concessão de abono de frequência e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 127/2023, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, reconhece a utilidade pública da Igreja Ministério Cadoche da Evangelização e determina outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 139 de 2023, de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza, reconhece a utilidade pública da Igreja Pentecostal Missionária, o bom samaritano e determina outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem: Andréa Rezende, Jackson Charles, Elcimar Fortunato, Policial Federal Suender, Jean Carlos e Cabo Fred Cacheta. Sem quórum suficiente, o senhor presidente em exercício, vereador Jackson Charles, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de agosto em horário regimental. Encontra-se registrado em ata o nome dos vereadores presentes no momento do encerramento da sessão. Só um minutinho de silêncio, pessoal. Carro Renault, placa PRG5619, cor branca, Toyota, e um Toyota Etios branco PQS7048. A CMTT pede para quem colocou os carros atrás, gentileza, arrumar os carros, porque senão serão multados. Então, você que é proprietário desses veículos, por favor, retire, porque senão eles serão multados.
Pessoal, retirar urgente, porque tem uma pessoa passando mal e o carro dela está lá, está sendo bloqueada. Se não tirar, a gente vai ter que remover esse carro lá com urgência, tá? Então, quem é dono, porventura, presta aí, Gleide, por favor.
Renault branco?
Do Renault branco, PRG5619, por favor, rapidamente retire esse carro lá e do um Toyota Etios PQS7048. Por favor. Vá lá e tira e depois você retorna aqui para a sessão. Passa a palavra à nossa terceira secretária.
Leitura de projetos. PL 151 de 2023, Prefeito Municipal, altera dispositivo da Lei Complementar nº 398, de 3 de janeiro de 2019, que disciplina a concessão e permissão de serviços, obras e bens públicos que serão realizados no âmbito do Plano Municipal de Desestatização de Anápolis. PL 152 de 2023, Prefeito Municipal, altera dispositivos da Lei Complementar nº 136 de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema de tributário municipal, institui Código Tributário e Rendas de Municípios de Anápolis, autoriza a remissão dos créditos tributários e não tributários ajuizados de forma específica, calculados por contribuinte no exercício excluídos o ITU, IPTU, TSU e CIP, dos contribuintes que possuam mais de um imóvel e da outras providências. PL 153 de 2023, Prefeito Municipal, dispõe sobre programa de benefícios fiscais para o exercício 2023 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 154 de 2023, Prefeito Municipal, dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte de estação transmissora de radiocomunicação ETR, autoriza pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da Lei Federal 1316, de 20 de abril de 2015. PL 155 de 2023, Prefeito Municipal, altera a redação do artigo número 6 da Lei Complementar número 504, de 22 de julho de 2022, que institui a Lei das Diretrizes Orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar nº 157 de 2023, Prefeito Municipal, altera e acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 279, de 11 de julho de 2012, que institui o Código de Postura do Município de Anápolis. Projeto de Lei Complementar nº 149 de 2023, Prefeito Municipal, acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 506, de 6 de setembro de 2022. Projeto de Lei Complementar nº 150 de 2022, Prefeito Municipal, acrescenta e altera dispositivo à Lei Complementar nº 146 de 6 de junho de 2007, que dispõe sobre a criação de cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias para cumprimento do dispositivo no parágrafo 4º do artigo 198, constitui lei federal e dá outras providências. Projeto de Lei Complementar 156 de 2023, Prefeito Municipal, dispõe sobre normas de responsabilidade previdenciárias no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Correspondências. O gabinete da vereadora informa que ela não estará presente na sessão, pois está em viagem, já agendada. Vereadora Andréia. Vereador... o gabinete da vereadora Thaís, vereadora informa que já havia um exame agendado com sedação e por isso não está presente na sessão. Sem mais leituras de projetos e correspondências, devolvo a palavra.
Não mandou. Obrigado, nossa terceira secretária, vereadora Cleide Lago. Suspendo a sessão para a reunião da comissão em conjunto para a gente emitir parecer sobre os projetos. por tempo indeterminado. Convido o vereador que vai na sala de reunião aqui para a gente poder emitir parecer nos projetos e depois... Preciso dos vereadores que retornem aos seus lugares para a gente poder dar início à votação. Às vezes não está entendendo porque não começou ainda, porque a gente está acabando de pegar a assinatura dos vereadores. Assim que pegar a assinatura, a gente põe para votar, tá? Porque todos têm que assinar primeiro. solicito ao vereador que retorne ao seu lugar, que a gente vai começar a votação dos projetos. Em primeira votação. A nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Lara, coloca os projetos em primeira votação.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei complementar 151 de 2023, prefeito municipal, altera dispositivo da lei complementar número 398, de 3 de janeiro de 2019, que disciplina as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizados no âmbito do plano municipal de disseminação. É, projeto sem emenda. Aprovado pela comissão conjunta.
Projeto 151/2023 do Executivo está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária.
Projeto de lei complementar 152 de 2023, prefeito municipal, altera dispositivo da lei complementar de 136 de 28 de dezembro de 2006, que dispõe sobre o sistema de tributário municipal e institui código tributário e de rendas do município de Anápolis, autoriza a remissão dos créditos tributários e não tributários ajuizados na forma que especifica, calculados por contribuinte e exercício, excluídos ITU, IPTU, TSU e CIP, dos contribuintes que possuem mais de um imóvel e da outras providências. Aprovado. É por unanimidade na comissão conjunta.
Projeto 152/2023 do Executivo está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Bom, presidente, esse projeto altera uma das leis mais importantes do município, que é o Código Tributário do município de Anápolis, que dispõe, inclusive, sobre a forma de arrecadação. É, entre vários aspectos, porque uma lei dessa envergadura, ela detém a necessidade de discutir em rito ordinário, eu aponto apenas algumas considerações. Nós estamos abrindo mão, renunciando aqui receitas, e aí eu entendo, sobretudo para não abarrotar o Poder Judiciário, e até para amenizar para os contribuintes que possuem apenas um imóvel, nós estamos passando de R$ 1.000, o valor a ser juizado, para R$ 1.500 para esse ano, R$ 2.000 para 2024 e R$ 2.500 para, em querer do prefeito, em 2025. A ideia é boa, eu apenas quero ponderar, vereador Jacques, que essas matérias, por exemplo, eu estudei até 2 da manhã, e tem que entender do Código Tributário, senão não dá conta de compreender as alterações, não. Então, são matérias que nós temos que discutir num rito ordinário, porque até as coisas boas, de repente, passam desapercebidas. E, sobretudo, para que nós possamos ter condição de decidir com convicção. Então, a ponderação é essa. Nós estamos permitindo que o Poder Executivo em algumas alterações aqui, não são, tem outras situações, possa remir, perdoar ajuizamento de ações daqueles que possuem apenas imóvel. Existem outras circunstâncias alteradas aqui, inclusive a alteração do teto de isenção para aqueles portadores de doenças. Então, são benefícios aí. Mas, a ressalva é essa. Projetos dessa envergadura, é importante que tenhamos mais zelo e a discussão no rito ordinário. Eram essas as ponderações, porque o Código Tributário é aquele que permite a arrecadação, sem caças às bruxas e sem exagerar no contribuinte. Então, fica aí apenas essa ponderação para que nós possamos, desses projetos, priorizar as sessões ordinárias. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo,
o vereador Dr. Zé Fernandes.
Presidente, o vereador Jean já comentou, mas deixa eu fazer um comentário aqui, porque tem vereador que sequer leu, Jean. E o plenário que está aqui, talvez não entende o que, que a gente está falando. Quando você fala rito ordinário, o vereador Jean está falando, passa em cada comissão para ter tempo para a gente entender o que está escrito. E não vim com 2 dias de antecedência uma matéria de tamanha relevância. Por exemplo, no artigo 1º eu não vejo problema nenhum nas revogações apontadas. Depois segue as mudanças envolvendo a gestão do contencioso fiscal, e desculpa se eu estiver sendo técnico e não estiver entendendo, e aqui eu estou falando o não ajuizamento que já foi comentado, a desistência das execuções, isso está alinhado com a eficiência da máquina administrativa e vai ao encontro do conteúdo que outros entes federados estão fazendo da União. Isso é positivo. Agora, de fato, ocupar a máquina pública com cobranças de baixo valor, comprometendo o uso da força de trabalho para ações voltadas contra grandes devedores, desprestigia o vetor constitucional da eficiência. Traduzindo para o português, essa ação é boa, mas a forma como está fazendo não é boa. Eu vou dar um exemplo. Na redação aqui, tem erro de português gritante. Por exemplo, lá no artigo, nas alíneas A e B do inciso 1º, do parágrafo 5º, do artigo 415, está escrito, por exemplo, lá, R$1.000 com H. Isso a gente faz na informalidade, não na lei. Isso é uma lei. Na linha seguinte, coloca lá, no exercício fiscal de 2024, o valor igual ou inferior a R$2.000. E dentro do parênteses está escrito R$1.000. São erros de tipo português que a gente pode resolver isso. Mas a coisa é feita de uma maneira tão rápida, tão estambanada, sem o controle, o lapidar a lei aqui no parlamento, gente. Isso daí é o que está na democracia. Vamos usar esse tempo que a gente tem para a comissão lá na CCJ, para a comissão de finanças, comissão do servidor, as comissões temáticas que tem aqui, porque um erro desse daqui nem precisa vir para votação, já corrige antes. Então, quero reiterar, esse daqui é um tema de um trabalho que exige tempo. Faz necessário o cotejo, a comparação entre a norma municipal vigente e outras leis, lei complementar federal, por exemplo, no caso do ISS. É um assunto, Jean, muito técnico, para a gente ter 5 minutos para convencer os colegas que às vezes não leu ou não entendeu. E aqui eu estou falando para você que tem uma formação jurídica, e eu também tenho, de uma linguagem que às vezes confunde, mas é um projeto que a essência é positiva, mas a forma peca. Por isso, já adianto meu voto contrário a ele, pela forma estabanada que está apresentando isso daqui, como os outros também, que sequer existe urgência. Isso não é urgência. E eu posso falar com propriedade o que é urgência. Obrigado, presidente.
Presidente.
Discutido.
Presidente.
Discutido, senhor presidente.
Só uma ponderação. Só um minuto.
É, doutor Zé Fernandes, o senhor teve todo o tempo aí atrás. Olha, nenhuma só apontou esse erro no projeto. O senhor veio apontar aqui porque o plenário está cheio. O senhor poderia ter apontado lá atrás.
Presidente, está sugerindo que eu estou jogando para a plateia?
Discutindo, senhor presidente.
Presidente, só um minuto, vereador Jean.
Presidente, obrigado. Apenas, vereador Jacques, para confirmar mais dois pontos positivos do projeto. O projeto, ele reafirma a isenção para os proprietários de um único imóvel até R$ 198 mil, reais, e ele agora acrescenta que há uma tolerância, inclusive, de 5% para aqueles valores que ultrapassar 198 mil. Então, aqueles que, de repente, têm um imóvel 199, 200, agora, ele ficava fora do benefício. Vai ser beneficiário agora com esse acréscimo de 5% de tolerância. Uma outra matéria que também passa de 10 salários mínimos para 20 é o recurso de ofício, quanto for contra o fisco. Era obrigado a ter 10 salários mínimos. Agora, há um aumento para 20 salários. Então, conclua, aquelas favor, matérias meu. Que forem contrárias ao fisco, agora o teto é 20 salários. Então, a matéria é muito técnica, mas é importante registrar os pontos positivos. O que falta, aquilo que nós ponderamos, é ter oportunidade de discussão no rito comum. Deu a palavra.
Obrigado, vereador. Sequência, vereador Suender. Depois vereador Trice e depois vereador Delcimar Fortunato.
Presidente, apenas para corroborar com as palavras do vereador José Fernandes, são matérias que não podem ser votadas a toque de caixa. Eu acredito que realmente há muita coisa importante nesse projeto, né, onde você faz remissão aí, aumenta, né, as questões da possibilidade de remissão. Porém, isso tem que ser discutido para quem. Onde vai alcançar, quem são as pessoas que queriam alcançar, se dá para melhorar o projeto. É isso que sempre a gente fala na sessão extraordinária. Projetos aí que mexem com leis tributárias ou qualquer outra questão nesse sentido aí, a gente tem que conversar melhor, a gente tem que pautar isso aí com mais qualidade. Eu não falo nem em questão de 5 minutos aí, 24 horas, foi 48 horas o projeto chegando e todo mundo, acho que todo mundo discutiu, debateu. Eu vi pontos positivos nesse projeto, realmente que aumentou aí a possibilidade da remissão, né? Você cria aí ritos mais céleres para essa questão aí da remissão das dívidas. Porém, há também esse conteúdo, que aonde vai alcançar? Quem quer alcançar? Qual a questão subjetiva da lei? E, mais uma vez, a gente tem que trazer isso aí para o rito ordinário, deveria trazer isso para as comissões, para as audiências públicas, para a gente discutir projeto dessa envergadura.
Vereadora doutora Trícia.
Bom dia a todos. Eu sempre fui muito econômica nas palavras aqui no plenário e vou continuar sendo assim, objetiva. E eu vou usar aqui as mesmas palavras que eu usei quando o prefeito propôs um aumento do IPTU há um ano e meio atrás. Economizar, usar estratégias que sangre o bolso do contribuinte, do servidor, da população, é desumano. Vocês não estão sangrando só o bolso da população, mas sim a dignidade de cada um que está aqui. Antecipo o meu voto contrário. Agradeço a palavra.
Qual projeto a senhora está discutindo, vereador? Porque o projeto em pauta não é isso que a senhora está falando aí, ué. Vereador Delcimar Fortunato.
Senhor presidente, por gentileza, eu só quero discorrer aqui sobre a fala do colega Zé Fernandes. Teve vários debates, várias discussões. O líder nosso aqui nesta casa, Jackson Charles, convidou todos os vereadores para estar fazendo uma fala, explanando o projeto, e cada um de nós temos um assessor jurídico no nosso gabinete, aonde nos inteira de todos os projetos. Então, o Zé Fernando teve sim tempo suficiente para fazer essas correções. Então, com a casa cheia é fácil, né, colocar a população contra os colegas. Aí é fácil. Agora, tem que ser verdadeiro, não pode faltar com a verdade. E o vereador faltou com a verdade. Ele teve tempo suficiente para ler o projeto e fazer as correções pertinentes. Devolvo a palavra, senhor presidente.
O vereador José Fernandes pediu uma réplica, que foi citado.
Presidente, eu sempre procuro ter muito zelo com as palavras, principalmente quando é diretamente para as pessoas. Então, eu quero falar, vereador Delcimar, com todo cuidado, que o mínimo que a gente faz é ler, interpretar, e isso eu fiz os 9 projetos que nós vamos votar aqui e durante as madrugadas. Não estou falando que eu fiz mais do que o senhor, não. Mas não fala que eu faltei a verdade, porque o mínimo de respeito que eu espero de um vereador para outro é que fala a verdade e não fica falando que está jogando para a plateia. Não foi eu que construí esse momento aqui, não. Então, eu estou atendo a matéria técnica e vou ficar assim até o final da sessão e da mesma forma eu espero que o senhor faça.
Fernando, o vereador Delcimar quer dizer para o senhor que ontem, 16h30, tinha uma reunião de todos os vereadores para poder tirar dúvidas e apresentar sugestões. O senhor não compareceu, só isso. Na sequência, vereador Jackson Chaves.
Muito obrigado, presidente. Eu quero me ater à questão técnica do projeto, que altera a lei 136, que é o Código Tributário Municipal. Quero aqui cumprimentar as palavras do vereador Jean, quando ele apontou os pontos positivos do projeto. E esse projeto, vereador Jean, ele tem mais pontos positivos do que o senhor mencionou. E eu vou citar um. A vereadora Trícia assanhou ali um comentário e falou uma palavra que ele é essencial no projeto. Chama-se economia, vereadora. Esse projeto traz economia para o município. Vou dizer por quê. Esse projeto de remissão, que vai até R$ 2.500, ele traz uma economia de cada processo protocolado na Justiça de R$ 4.000. Ou seja, um protocolo de um processo de R$ 1.000, o município paga R$ 4.000 no processo. O vereador Jean é advogado, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Então, o objetivo disso aqui teve dois objetivos. Primeiro, uma recomendação do judiciário solicitando pelo acúmulo de processos, muitos processos parados, e o município fazer a remissão para evitar que gaste em um processo de R$ 1.500, R$ 4.000. Então, significa economia. Outro ponto importante, vereador Jean, eu acho que a gente tem que considerar é que o município continuará fazendo as cobranças, protestando e também lançando o inadimplente no SPC. O município não está isento disso e não perde essa força, vereador Suenda. O objetivo do projeto é economia aos cofres públicos. Eu até quero respeitar a opinião dos vereadores no que diz respeito a tempo hábil para avaliar, e salutar a colocação dos vereadores, mas existem projetos que, se você tiver um mínimo de capacidade de interpretação, você desvenda ele em 2 minutos. Eu, particularmente, e eu quero aqui frisar novamente o vereador Jean, somos os vereadores que mais fez alteração no Código Tributário nos últimos 3 mandatos. Todas as alterações foram positivas para a sociedade e negativas para o Poder Executivo, ou seja, que influenciou em perda de renda, que foi, por exemplo, a isenção da bitributação do ITBI, que tinha no Código, nós derrubamos. Hoje, nós estamos ao contrário, nós estamos defendendo o município que, obviamente, quanto menos gastar, mais vai ter dinheiro no caixa. Então, sem jogar, como o senhor disse, para a plateia, e eu respeito a manifestação da plateia, mas a gente observa que o não conhecimento técnico da matéria possa fazer esse comportamento, mas o vereador Jean sabe do que eu estou dizendo, que é vereador dessa casa, é advogado, assim como os demais, e sabe que esse projeto, na sua essência, ele é positivo para o Poder Executivo. Por esse motivo, eu gostaria que todos os vereadores avaliassem a questão positiva do projeto e o quanto o município vai ganhar com a aprovação desse projeto. E eu recomendo os vereadores para votarem favorável ao projeto. Obrigado.
Pessoal, a gente pede a colaboração, porque se tiver, senão depois a gente tem que suspender a sessão, tá? Então vamos ter colaboração. Projeto 152/2023 ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestam.
Eu sou contrário, como eu falei, pelo tempo e pela forma, mas a matéria é positiva.
já explanei.
Com dois votos contrários, três votos contrários, e com a maioria dos presentes votando favorável, projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passo a palavra à nossa terceira secretária para leitura de projeto.
Projeto de Lei Ordinária 153/2023 do Prefeito Municipal dispõe sobre programa de benefícios fiscais para o exercício de 2023 e dá outras providências. Aprovado pela comissão em conjunto por unanimidade dos presentes.
Projeto 153/2023 do Executivo está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, o vereador Jean Carlos.
Presidente, todas as formas de incremento de receita são importantes para o município. E todas as formas de aliviar o contribuinte municipal e facilitar com que ele pague sem multas e juros, eu sou favorável. Então, se nós temos um instrumento, que é o Recuperação Fiscal, o REFIS, que permite desonerar, Zé Fernandes, o contribuinte municipal, que nós possamos utilizar desse instrumento. Nós sabemos que as dificuldades financeiras atingem a grande maioria da população. E os muitas vezes adimplentes que buscam pagar regularmente seu tributo, por um motivo qualquer, um desajuste financeiro, fica refém de, muitas vezes, atrasar o seu IPTU, seu ITU, etc. Então, o projeto vem permitir que o contribuinte possa resgatar os seus compromissos sem pagar juros e multas, inclusive eliminando até 100%. Então, aquilo que é importante, que pode aumentar a arrecadação do município, inclusive para garantir o suprimento da sua máquina, e que pode aliviar a população em termos de compromisso financeiro, nós somos favoráveis. Então, tenho aqui adianto o meu voto favorável. Devolvo a palavra.
Discutindo. Projeto de discussão, professor Marcos.
Presidente, esse projeto é importante para que as famílias mais pobres e que têm dívidas já, e têm imóveis na dívida ativa, ou que estão quase entrando lá, possam renegociar. Então, ele tem uma função social e encaminho meu voto favorável.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereadora Seriane.
Domingos, já adianto meu voto favorável, porque realmente é muito importante que todas as pessoas que não estejam em condições, mas que queiram estar em dias, né, com seus pagamentos, possam efetuar, possam, através do REFIS, poder fazer essa negociação. Meu voto é favorável.
O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária.
Projeto de lei complementar de número 154/2023, Prefeito Municipal, dispõe sobre procedimento para instalação de infraestrutura e suporte de estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da Lei Federal 1316, de 20 de abril de 2015, aprovada em comissão conjunta.
Projeto 154/2023 do Executivo está em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Suenda.
Esse projeto, ele é muito importante, né, para trazer realmente, né, implementar a tecnologia 5G dentro da cidade de Anápolis. Então, ele é um projeto importante, sim, mas deixa aqui, né, primeiro, né, tranquilidade e felicidade de um projeto estar sendo aprovado dessa magnitude, porque lá no ano passado, né, eu coloquei esse projeto, esse mesmo projeto, em pauta, e a CCJ interferiu o projeto, né, e por causa, dizendo que o município não seria competente para elaborar projeto. Não foi nem, veja bem, o município, não foi nem a questão do legislativo, o próprio município. E aí a gente vê que eu estava certo, né? Aí a CCJ retirou o projeto e eu coloquei de novo esse ano, e ainda acho que está em trâmite, está, né, com o autor da CCJ, o autor, desculpa, o relator da CCJ, o Jacques, está com ele até o presente momento, e eu percebi que é o mesmo projeto que a gente, né, conseguiu encaminhar. Então, acredito que o prefeito, ele assumiu esse projeto para si, colocou esse projeto em votação, e é um projeto que, há muito tempo, a gente já luta para ele entrar dentro para dentro de Anápolis. É, né? Um projeto que, se a CCJ, lá atrás, não tivesse com birrinha com esse vereador, que não deixa os projetos andar, desde novembro, esse projeto já estava colocado em pauta, já estava aprovado, e, mais ainda, eu tenho que dar uma olhada, se não perde a validade em julho. Né? Acho que tem que ver se a Anatel consegue ter alguma regra específica, se não perde. Se perder, é importante que faça o mais urgente possível isso aqui, porque é um projeto que a gente acompanhou, né? Acompanhou desde ano passado, a gente está tentando implementar. Então, eu fico feliz que esse projeto, e praticamente é o mesmo que a gente colocou ali, a gente deu uma olhada nele, né? Tirou só, aglutinou alguns artigos aí do meu projeto, ele está na mão do executivo, e esse executivo trazendo agora esse projeto para votação. Vejo que praticamente é, né, um filho que está sendo votado hoje aí, que é um trabalho que a gente lá atrás dispôs a ver no site da Anatel, correr atrás desse projeto, porque era importante que Anápolis tivesse a tecnologia 5G, hoje sendo votado esse projeto, deixando aqui mais uma vez a informação. Se tivéssemos tido votado esse projeto lá ano passado, quando eu já coloquei ele em pauta e não tinha vício nenhum, e aí hoje a gente percebe que não tem vício nenhum, né, nós já tínhamos essa tecnologia, ou se não, pelo menos um projeto pronto para receber a tecnologia 5G. Então, feliz por ver um projeto que a gente trabalhou ele no ano todo, trabalhou ele, né, se dispôs a trabalhar ele, colocar em votação, colocar em pauta aqui, e feliz, né, porque lá atrás a própria CCJ não quis levar esse projeto à frente. Atrasando e muito, atrasou em muito que esse projeto tivesse, né, que a tecnologia 5G tivesse com portas abertas para recepcionar essas antenas, enfim. Então, mais uma vez, feliz por esse projeto estar em pauta, mas triste porque lá atrás a própria CCJ tirou o meu projeto em voga, simplesmente por questões, né, pessoais de você, porque hoje percebemos que o projeto, como tantos outros projetos que não passou na CCJ aqui, e já está em outras câmaras municipais, em outras cidades, já em atividade. Então, voto favorável, até porque vejo que o projeto, praticamente o meu, que a gente colocou em pauta, um trabalho, um estudo que a gente colocou em pauta na Câmara Municipal desde o ano passado.
Discutindo, senhor presidente. Obrigado, vereador Suene. Que bom que mostra que a oposição e o executivo também têm um diálogo sadio, né? Na discussão, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero apenas, na prática, falar o que de fato vai acontecer com a implantação da tecnologia 5G. Nós tivemos aqui, vereador Jacques, você se lembra, uma luta para levar o sinal de telefonia móvel para o distrito Suzano e Interlândia, foi uma dificuldade, eu tive que apresentar uma lei, proibir instalação no perímetro urbano. E quando chegou, depois de muita luta, chegou ultrapassado. Então, essa é uma lei que vai beneficiar diretamente o consumidor. Aquele cidadão que mora nos locais mais longínquos e que hoje muitas vezes vai lá no Cujoca, em qualquer loja, compra um aparelho caríssimo, vai para sua casa e não tem sinal. Então é uma forma de expandir a tecnologia e inclusive diminuir o custo desses equipamentos eletroeletrônicos. Então nós queremos o quê? A modernização da tecnologia e o respeito ao consumidor. A tecnologia implantada a partir da aprovação dessa lei e obviamente, da regulamentação e da sua efetiva implantação, vai permitir que a maioria da população tenha sinal de qualidade, tenha facilidade aonde quer que estiver, no território perímetro urbano ou território rural, e possa realmente comprar sua mercadoria e utilizar. A pessoa vai lá embaixo, Zé, compra um aparelho de 4, 3, 2, 5 mil, que às vezes vai lá para o DAE, o Distrito Industrial, e não consegue usar. Vai para o Distrito de Internândia, Suzano, Goiânia, Joanápolis, Branápolis, e não consegue. Então, a expectativa é essa, que com a aprovação, a administração abre portas para que possamos, de fato, corrigir isso e prestigiar todo o consumidor napolitano. Devolvo a palavra.
Obrigado. O projeto ainda em discussão. Discussão, líder do Executivo, vereador Jackson Chaves.
Eu quero apenas contribuir com a fala do vereador Suender Silva. E passar para o vereador Suender Silva que o projeto, ele não caminhou porque, infelizmente, o projeto estava com vício de origem, vereador. Esse projeto é de competência do Executivo e não do Legislativo, só por esse motivo. Não tem nenhum motivo pessoal, é um motivo legal. Esse projeto que nós estamos aqui aprovando hoje, ele regulamenta a Lei Federal 13.116 de 2015. E há uma norma técnica da Anatel, veio para os municípios, dizendo que compete ao município a iniciativa do projeto de regulamentação da lei. Por esse motivo, o seu projeto não caminhou, por uma questão legal. E é por esse motivo que eu estou dando a justificativa para o senhor. Muito obrigado.
Só réplica.
Um minuto de réplica, Vossa Excelência.
Vereador, na verdade, o parecer da CCJ não foi nesse sentido. Ele foi direcionado a dizer que o município não poderia legislar nessa matéria. Então, foi nessa vertente. Por isso que eu estou falando. O município é, sim, né, hábil a legislar nessa matéria e mostrou mais uma vez o projeto, o prefeito. Eu fico feliz que o projeto é o mesmo que o projeto que a gente apresentou. Mas ele poderia, pelo menos, dar um ok, né? Falou, ó, parabéns por ter recepcionado o projeto aí, né? Porque o projeto é um projeto que você trabalhou ele durante a legislatura, é, né? Um projeto que a gente, e aí a gente recepcionou ele com muita alegria e vamos colocar ele em votação. Mas esse foi o problema da CCJ, né? Claro que foi vinculado a cunho pessoal, isso aí já está mais claro, né? Porém, esse foi o objetivo. Eu tenho um parecer, ele fala que do município. O município não seria competente a legislar nessa matéria. E não foi o vício de origem.
Vereador, legislativo que não é competente. O município, sim, só inverteu a fala aí. O projeto ainda está em discussão. O projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária, vereadora Cleide Lago.
Projeto de lei complementar número 155, de 2023, prefeito municipal, altera a redação do artigo 6º da lei complementar de número 504, de 22 de julho de 2022, que institui a lei de diretrizes orçamentárias e dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração de lei orçamentária de 2023 e da outras providências. Projeto aprovado pela comissão conjunta.
Projeto 155/2023 do Executivo está em discussão.
Discutindo,
vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, aqui é preocupante também. Eu não estou ouvindo muita gente falar desse projeto. Existe um limite para créditos suplementares. E aqui eu vou tentar ser didático para todos entenderem. O município, o executivo, ele tem um bolo de dinheiro para gastar. Esse bolo de dinheiro passa por uma votação nossa aqui, que nesse caso foi em 2022. Lá atrás, a gente autorizou o prefeito a gastar 38% desse pacote sem a gente passar aqui regulando, sem um controle nosso. 38%. Agora, esse projeto, ele aumenta o que já foi lá atrás, definido 38%, aumenta mais 20%, deixando 58% desse dinheiro para o prefeito gastar créditos suplementares da forma como ele julgar de acordo com as necessidades que o município tiver. Isso é muito, muito perigoso. Eu falo isso porque eu fui atrás da lei e de exemplos de outras cidades estudando. Por exemplo, está tudo de acordo com a lei. A lei 4.320, de 64, ela permite que a LOA fixe limites para abertura desses créditos durante a execução. Muitas LDOs, que é o caso aqui desse, tratam disso, mas é descabido fora da loa. Vou ser mais didático. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais coloca uma baliza de 30%, vereador Hélio. 30% para o gestor pegar isso daqui sem o controle do legislativo do orçamento. Tribunal de Contas do Tocantins coloca que a abertura de crédito suplementar seria até 20%. Lembrando que na lei não define esse limite, mas nós já temos jurisprudências falando, olha, fica ali 20, 30% e já foi votado 38%. Agora pula para mais 20%. Resumindo, de julho agora, julho até dezembro, esse projeto está querendo autorizar mais quase 500 milhões de reais para o prefeito gastar sem o controle daqui da Casa Legislativa. Vejo com muita reserva isso.
Discutindo.
E deixo aqui o cuidado com os pares aqui para entender essa matéria, de que do montante de 2 milhões e 300, nós estamos abrindo mão do controle e isso rebaixa o poder legislativo, rebaixa, porque uma das funções nossas é exercer o controle desse orçamento. Agora nós estamos passando quase 60% para a gente falar, ó, não vamos controlar isso não. Dando autonomia para o prefeito gastar sem o controle daqui em mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Então eu sou completamente contra essa matéria. Estudei. O que eu estou falando aqui é embasado em jurisprudências. E vou dar uma sugestão para quem quiser estudar mais um pouco. A assinatura é de graça, é grátis. A Revista de Gestão Pública Municipal. Na revista traz alguns artigos lá, não é lei, mas traz uns artigos de pessoas que entendem. Se quem tiver interessado, e aqui nós, legisladores, Revista Gestão Pública Municipal, pode buscar lá, que lá traz exemplos de outras localidades. E eu não encontrei nenhuma cidade, nenhum local que avança em créditos suplementares nesse montante de 58%. Lembrando que as jurisprudências que eu li aqui é de 20% a 30%. Então, eu gostaria de mostrar aqui para os colegas e para quem estiver me ouvindo que aqui nós estamos votando a liberação de mais de R$1 bilhão ainda esse ano para poder gastar sem o nosso controle aqui do Legislativo. Acho isso perigoso e adianto meu voto contrário. Obrigado.
Discutindo.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador, aonde está isso na lei aí que vai ter esse valor de recurso? O senhor tirou isso da mente do senhor?
Não, é só ler a lei.
Não,
eu li.
Não está não, vereador.
Eu estou duas madrugadas lendo, está aqui.
Não está, vereador.
Discutindo, presidente. Presidente, estou discutindo.
Não está, vereador.
Pega a lei na sua mão aí.
Mostra aí onde está R$1 milhão aí. Não tem, vereador.
Não, você não está
discutindo,
entendendo.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Discutindo, também. Bom, Zé, eu vou concordar com você em quase tudo. Porém, nós temos que ser corretos. Estou dizendo que você não foi. O crédito suplementar é um expediente utilizado em todos os municípios. Eu, se fosse prefeito, também não arriscaria utilizar mais 20% de forma flexibilizada. Mas nós temos um Tribunal de Contas. E ele apura constantemente o uso do orçamento. Eu, particularmente, não faria. Porém, nós não estamos abrindo mão do controle. Seria flexibilizar para que o prefeito possa usar dotações orçamentárias existentes. Ele não pode usar onde não existe. Você vai dar mais facilidade para ele. Realmente, é temerário. Eu tenho aqui jurisprudências, decisões do Tribunal de Contas do Paraná também, Bahia. Realmente é um índice muito alto. Mas não quer dizer que o prefeito vai usar aleatoriamente. Tem que usar nas rubricas existentes. É, isso é verdade. Não, é verdade. O que nós não podemos é abrir mão de fiscalizar.
Então, fica, eu particularmente não faria. Mas existe essa possibilidade? É um instrumento dentro da lei 420. Nós já demos 38%. Agora ele pede 58% para poder usar os créditos de operações de crédito que foi firmado. Então, fica aí a avaliação de cada um. Levou a palavra.
Discutindo.
Ele me citou.
Discutindo.
Vereador Jean.
Na realidade, citou, só tem um minuto.
Presidente, discutindo.
Obrigado, viu? Presidente. Vereador Jean, em nenhum momento eu falei que ele vai ter uma despesa a mais chegando em 500 milhões. Eu estou falando, no que foi aprovado ano passado, nesse momento a gente está abrindo mão do controle de mais 20%, dando total de liberdade em gastos créditos suplementares de 58%, que equivale a mais de R$1 bilhão como suplemento. Em nenhum momento eu falei, ele vai pegar empréstimo, vai gastar mais isso, não. Eu só estou falando que nesse momento nós estamos sendo rebaixados do ponto de vista de legislativo, de perder a visão de órgão de controle. O senhor citou sobre o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é mais um órgão de controle, beleza, mas nós estamos agora diminuindo o nosso poder de controle, aprovando mais 20%. Parece, não tem lógica pensar 58% fora do nosso controle aqui. É isso que eu quis dizer, obrigado.
Eu que eu disse, eu falei.
Vereador Suender,
eu não faria.
Presidente, importante falar o seguinte, as considerações seguintes. Isso mostra uma falta de gestão, falta de planejamento demais desse governo do Executivo. Como que você eleva para 58% esse crédito? Daqui a pouquinho nós vamos chegar a 100% então e gasta do jeito que quiser. Não pode acontecer isso. Nós estamos aqui e coloca o Legislativo numa situação de submissão. Aqui não pode ser um puxadinho do Executivo, presidente. Nós não podemos aprovar. Isso aqui já tem, na lei já tem a margem considerável que ele pode fazer os créditos suplementares. Qual o sentido de aumentar mais 20%? Qual o sentido de chegar a 58%? Não pode existir isso aqui. Nós temos que, o projeto tem que ser barrado, tem que ser discutido, e ele tem que mostrar qual o motivo que ele quer gastar isso. Não pode ser a bel prazer, não pode ser dessa forma. 58% é sim um limite muito alto para disponibilizar dessa forma. Já tinha um limite alto, que era praticamente o máximo. Então, nós temos que dar a nossa contribuição como legislador, como Câmara Municipal, e barrar, sim, um projeto dessa envergadura, dando 58% a meu prazer do prefeito fazer esse crédito suplementar.
Discutindo, está presente.
Está presente. Galera.
Discutindo.
Já acabou o tempo, senhor.
Não, faltava 2 minutos.
Não, 2 minutos, vereador? Vereador, já que são chaves na discussão e depois vereador deu seu aprofundado.
Senhor presidente, eu só quero só salientar e deixar a população informada que tem um vereador aqui que disse que a questão dos 500 milhões, que nós demos um cheque em branco para o prefeito, negativo. Inclusive, no dia da votação, foi dia 16 de julho, eu, a vereadora Cleide Lário e o Capo Fred Cacheta tivemos com o prefeito. E o vereador Jackson Charles fez uma emenda e o projeto dos 500 milhões que foi pego na Caixa Econômica, ele está vinculado na lei. Então, não tem como desviar um centavo para outra secretaria, ponto fim. Então, o Zé Fernandes, me ouve, por gentileza, me ouve. Então, essas pessoas que estão fazendo esse discurso, é porque eles...
Gente, se não tiver colaboração, infelizmente, eu tenho que suspender a sessão.
Por gentileza. Vocês querem ouvir só a oposição, vocês têm que ouvir a situação, por gentileza. Eu estou tentando informar para vocês que não tem nada de cheque em branco. O prefeito está fazendo tudo isso com responsabilidade. E essa casa tem responsabilidade. Nós não estamos votando aleatoriamente. Nós sabemos que nós estamos votando. Nós não estamos fazendo a toque de caixa. Então é isso que eu quero que vocês entendam. O vereador, ele quer confundir a população e a vocês. Vocês têm que ter esse entendimento. Eu vou falar com vocês.
Discutindo, presidente. Discutindo. Pessoal, a gente respeita muito a manifestação de vocês. Vocês vêm cá para fazer uma votação no projeto. Eu estou te respeitando sim, moça. Estou te respeitando. Agora, se acontecer de novo, eu vou suspender a sessão por meia hora. Eu posso ficar aqui até 6 horas da tarde. Beleza, mais 5, não tem problema nenhum. Se não tiver, infelizmente, eu tenho que suspender. Discussão, vereadora Celiane, depois vereador professor Marcos.
Já antecipo meu voto contrário, porque, na verdade, no final das contas, quem vai pagar por tudo isso serão nós, população e cidadãos de Anápolis.
Professor Marcos.
Presidente, meu voto vai seguir a jurisprudência dos tribunais, então eu sou contra abrir o crédito suplementar, quero deixar isso registrado.
Na discussão, o líder executivo, vereador Jackson Chaves.
Mais uma vez, eu quero me ater apenas da questão técnica do projeto, sem fazer juízo de valores das manifestações dos vereadores que opinaram o contrário, mas eu quero aqui alertar os motivos pelos quais há necessidade da suplementação do crédito para 58%. E vale ressaltar que aqui nós não estamos dando um aval em branco, não, vereador. Isso só vale para o orçamento de 2022, ou seja, o orçamento atrás. Isso não vale para os próximos orçamentos nem para o orçamento de 2023. Quem leu a lei, se leu a lei, está vendo aí que isto, esta alteração, essa suplementação é para fazer a suplementação de créditos do orçamento de 2022, que já está com os seus valores definidos. Por que isso? Por dois motivos. Primeiro é que, quando nós aprovamos o orçamento lá atrás, vereador Jean, nós não tínhamos um programa chamado Anápolis Invest, que está investindo mais de R$1 bilhão na cidade. E aí, o que ocorre? Houve uma estruturação, uma mini-reforma, onde dividiu-se várias secretarias. Para que haja, que essas secretarias possam ter suporte financeiro para que elas tenham capital para trabalhar, há a necessidade destas suplementações. Então, não tem aqui nenhum aumento de despesa, nenhum aumento de recurso, suplementação, nada mais é. O vereador Jean foi muito feliz de que tirar de uma pasta, colocar em outra pasta, tirar de uma pasta de acordo com a conveniência e a necessidade do administrador. Nós estamos aí com vários projetos, vereador Hélio, sendo licitados na Prefeitura Municipal. Obviamente, muitas dessas licitações que estão por ser licitadas, por exemplo, uma obra que está sendo licitada por R$2 milhões em uma determinada pasta, ele fecha a licitação por R$1.600.000. Significa que sobra um crédito de R$600.000. Para onde vai isso? Como é que vai gastar isso? Se o prefeito não tiver condição de fazer a suplementação, o dinheiro fica parado lá e as obras não acontecem. Porque pode muito bem, vereador José Fernandes, aquela obra que está sendo feita em uma determinada pasta, aquele recurso ser transferido para atender uma outra obra de uma outra pasta. Então, nada mais é do que uma gestão. O vereador Jean foi feliz quando ele disse. Isso é gestão. Isso aqui nós não estamos tratando de aumento de orçamento. Nós não estamos dando carta para... Aliás, hoje está sendo aprovada nessa casa. Essa casa vai autorizar a suplementação dentro de um orçamento de 2022. Ela é clara, específica, que diz que ela não vale para os demais orçamentos. Os demais orçamentos voltam ao patamar dos 40%. Como é autorizado já por essa Casa Legislativa. Portanto, eu não vejo nenhum óbice, eu não vejo nem nada obscuro aqui, é uma questão de gestão que cabe aos vereadores avaliar. Aí eu não quero fazer juízo de valor do vereador do PT ou de qualquer outro partido que queira ou não queira que a suspensão seja feita. Eu acho que isso não cabe no momento. O momento agora é autorizar a suplementação para que as secretarias que foram modificadas, elas precisam ter um orçamento para poder desenvolver os seus trabalhos e também para realocar os recursos dos créditos que, porventura, serão recebidos pela administração municipal para aproveitar aquilo que nós aprovamos nessa casa, que são
o financiamento de 500 milhões de reais. Não adianta eu aprovar um financiamento de 500 milhões de reais e fechar o orçamento e uma licitação precar isso ou não ser passada e isso não ser aproveitado em outra pasta. Então há necessidade desse índice para fazer com que esse um bilhão de reais seja aproveitado em toda a sua essência e os benefícios cheguem à população anapolina. Muito obrigado.
Na discussão, vereador Guizes, Zebote.
Esse esclarecimento que o vereador acaba de fazer foi muito importante em dizer que esse orçamento vale só para esse ano. Isso é importante. Mas esclarecendo ao presidente, e a questão de fazer as leituras do projeto, senhor presidente, se o senhor lesse o projeto, o senhor ia ver a palavra do nobre colega José Fernandes. Ele deixa claro aqui, os 38% já significava 870 milhões. Os 38%. Com o acréscimo dos 20%, indo para 58%, passa de 1 bi, passa muito de 1 bi. Vai para 1 bi e 300. Só esclarecendo, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, no caso, as palavras do Zé Fernandes. Quando o senhor questionou, aonde está escrito isso? E ele falou, está escrito na lei, só que ele não teve a oportunidade de esclarecer, eu estou só esclarecendo a palavra dele. Muito obrigado.
Obrigado, ex-presidente dessa casa, ex-prefeito, né, de Anápolis, Lisieiro Zebode. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestem.
Vou já manifestar.
Com 5 votos contrários, o projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra à nossa terceira secretária, a vereadora Cleide
Lopes. Questão de ordem. Não foi unanimidade, presidente.
5 votos não é unanimidade.
Foi o que eu falei. Com 5 votos contrários, projeto aprovado pela maioria dos presentes. Unanimidade é a maioria, gente.
Projeto de Lei Complementar 157/2023, Prefeito Municipal, altera e acrescenta dispositivos na Lei Complementar 279, de 11 de julho de 2012, que institui o Código de Postura no Município de Anápolis, aprovado na Comissão Conjunta.
Projeto 157/2023 do Executivo está em discussão.
Sutilo.
Discussão, o vereador policial federal Suenda.
157 é do Código de Postura, né, que altera o patamar de 10, 20, 30% relacionado aos lotes, não é isso? De limpeza. Presidente, importante salientar, eu acho legal, importante a lei que cobra realmente, né? Porém, só que precisamos entender o seguinte, na justificativa, ela está alegando que aqueles 10% não seria o suficiente para fazer, né, o trabalho com a prefeitura e tal. Mas ela não traz, né, que não seria suficiente. Então, seria importante ter mais detalhes, né, mais dados ali, para que eu pudesse votar algum acréscimo nesse sentido. Sou contra acréscimo de impostos, de qualquer tipo, né, que aumente os orçamentos. Então, serei contra também esse projeto desse tipo de aumento também.
Vereador, eu gostaria de informar a respeito desse projeto, porque esse projeto é muito importante, principalmente para quem mora do lado do lote baldio. Porque muitas pessoas aqui na cidade moram do lado do lote baldio e aquele proprietário não muda e não limpa aquele lote baldio. O que que acontece? Não está tendo nenhum acréscimo, não. O que tem é só uma multa em cima do valor que ele paga o IPTU, se ele não limpar. Se ele limpar o lote dele, não tem multa nenhuma. É multa progressiva. Então, por exemplo, o senhor tem um lote baldio, se o senhor fazer o seu trabalho de limpar todo ano, o senhor não vai ter multa, não vai ter nada. Agora, se não tiver, a prefeitura já limpa e o morador, o do proprietário, paga 54 centavos, 68, Edinho, e aí vai ter mais uma multa de 10%. Se ele for residente, aí depois vai para 20%. Então, assim, a prefeitura, na realidade, não quer cobrar de ninguém, não. É que a pessoa limpa o lote baldio, porque quem mora do lado tem a dengue, tem rato, tem um bocado de coisa. É necessário isso aqui para as pessoas poderem fazer a limpeza do lote baldio.
Discutindo, presidente.
Só que é uma réplica. A réplica, por favor.
Presidente, não impede de limpar os lotes. A prefeitura pode continuar limpando. Né? Votar contra não quer dizer que me impeça votar, limpar. O que acontece é que não ficou claro aqui, né, a necessidade de cobrança de aumentar preço ou multar, ou que seja alterar a multa, aumentar, majorar multas aí, para que seja feita a limpeza. Né? Eu acredito que tem que fazer a limpeza sim, tem que cobrar das pessoas que estão com lote sujo, né, o lote baldio sujo, porém tem que ser preço justo. Né? Esse que a gente tem que atentar, não simplesmente cobrar preço injusto. E é isso que a gente tem que olhar. Qual que é o gasto da prefeitura? Prefeitura, naquele momento ali, a prefeitura não tem que arrecadar dinheiro. Ela tem que fazer o serviço, tem que prestar o serviço para a sociedade. E é isso que eu estou falando. Não há necessidade de majorar valores para cobrar sem uma justificativa, sem dizer que, olha, aquilo ali não está condizente, não está com os valores condizentes.
A justificativa está no projeto, vereador. Na discussão, vereador Federico Godoy.
Só para uma explicação, Suender, hoje a prefeitura cobra 68 centavos por metro quadrado. O Jean sabe, um lote de 300 metros, Jean, está quase R$210. É muito pouco. Muito pouco para a prefeitura receber. E quem tem os lotes não quer limpar. Prefere que a prefeitura limpe esses lotes, porque é muito barato. E tem um porém, Jacques, que eu acho que a gente deveria depois ver uma emenda na lei, Jean, porque quando os lotes estão murados ou estão cercados, a prefeitura não pode entrar. E os vizinhos com esses lotes ali, com mato, criando mato e sem poder limpar. Por isso, Ender, que é esse acréscimo, de 10% progressivo, para fazer a pessoa limpar. A prefeitura não quer limpar o lote, não, quer que o cara limpe. Mas com esse preço de R$200, todo mundo vai deixar o lote para a prefeitura limpar. Devolvo a palavra.
Projeto ainda em discussão. Discutindo, vereador Jackson Chaves.
Ô, Jesus Cristo, tem dó de mim. Deixa eu falar uma coisa para os senhores. Vereador Suender, a lei não trata de cobrança de tarifa, vereador Suender, pelo amor de Deus. A lei está tratando da criação de uma multa para quem não limpa seus lotes. E outra coisa, não está tratando aqui de lotes, vereador Fred, nem é exatamente... Os fechados hoje já tem a multa. Os abertos é que não tem a multa. E a lei está autorizando a multar aqueles lotes abertos que não fazem a limpeza dos seus terrenos. Eu não sei, o senhor não deve ter esse problema, porque o senhor mora num condomínio fechado. Mas tem muita gente aqui que mora do lado de um lote abandonado. De uma pessoa que não preocupa com o seu patrimônio e que deixa, junta lá rato, barata, carrapato, joga sujeira, o vizinho do carro faz uma construção e joga a outra em cima do lote lá, e o dono não está nem aí fazendo especulação imobiliária. Isso aqui não é para prejudicar pobre, não. Muito pelo contrário. É para quem tem muito dinheiro e tem seus lotes e não preocupa em limpar. Então, esta lei, vereador Suenda, quando o senhor falou aí 10%, 20%, eu fiquei até abismado de ver a sua colocação. Quando fala 10%, não é que a multa é 10%, não. E nem é cobrança de tarifa. Está dizendo que a multa vai corresponder a 10% do imposto predial urbano calculado para o respectivo ano. É isso. Ou seja, não está cobrando tarifa de ninguém. Não está aumentando nada. O senhor pode voltar com a consciência tranquila, que o senhor não vai estar fazendo nada de errado. Entendeu? E isso vale principalmente para os lotes abertos, que a prefeitura entrava, limpava, cobrava, mas não multava. Aí é muito simples, né? Cidadão, larga lá que a prefeitura faz. O valor é bem inferior ao que eu pago para uma empresa privada, ou então para alguém capinar meu lote. Então a prefeitura limpa, problema da prefeitura e problema das pessoas que moram do lado do lote. Nós estamos aqui preservando as pessoas que moram ao lado dos lotes, que estão sendo o quê? Jogada de lado, a prefeitura vai lá, limpa, ela não dá conta de limpar 100%, porque a máquina administrativa é impossível você cuidar dos lotes privados e também dos espaços públicos, e aí a pessoa fica lá. Quem é que vai fazer esse serviço? Quem é o dono do lote?
questão, agora o dono do lote é o cadastro do lote. Não interessa quem que é o dono do lote. Está sujo, vai à multa e vai para o cadastro. Se o cidadão não limpar, vem a reincidência. Aí a reincidência passa a ser 20%. Aí a reincidência pela terceira vez vai para 30%. É isso. Essa lei trata disso. Então, dada a importância dessa lei, essa lei não cria nenhuma tarifa, isso não trata de tarifa, trata de multa pelas pessoas que não estão cumprindo e não estão preocupadas com a sua própria saúde. Só para esclarecer, peço aos vereadores que acompanham o voto, favorável ao projeto, que é muito importante para a cidade.
A réplica? Sim, vereador.
Vereador, importante salientar nesse projeto o seguinte, olha, a multa, vocês já aumentaram o IPTU várias vezes, já aumentou o imposto, toda vez aumenta o imposto, aumenta a tarifa. Já tem um serviço prestado para isso aí. Eu acredito, ficar sempre multando, falando e dizendo que, olha, isso é para melhorar, isso não é, isso é para condenar. Eu acredito que nós temos que fazer um trabalho. Antes de tudo, fazer esse trabalho, oferecer esse trabalho, ofertar esse trabalho, sim, para o cidadão que já paga caro o seu IPTU. Porém, precisa de multar, sim, mas nesse patamar, 10, 20, 30% do IPTU, sem mostrar uma contraproposta, sem justificativa, sem nenhuma justificativa desses valores. Não, não concordo, mais autuação, mais multa, de forma alguma. O serviço da prefeitura tem que ser prestado, o serviço da prefeitura tem que estar disponível para o cidadão, porque já paga caro os seus tributos. Eu acredito que vão continuar. E precisa, sim, prestar esse serviço. A prefeitura precisa prestar o serviço sem necessidade de majorar mais ainda o contribuinte.
Na discussão, vereador Américo.
Eu vejo esse projeto, presidente, de extrema importância. Uma vez assim, eu falo isso... em base no tempo que a gente teve ali na postura, a gente teve a oportunidade de estar ali na postura por 1 ano e 8 meses. Então eu vejo lá, essa demanda é uma das maiores demandas que hoje tem ali na postura. É uma demanda que chega pelo contribuinte morador, o morador. Então, como já foi dito aqui por vários vereadores, aquele morador que tem ao seu lado ali o lote vazio, lote baldio, né? Por quantos anos ali, que vira ali um criador ali de mosquito, vira muitas vezes até um lixão que o pessoal vai chegando e vai jogando lixo. E assim, e muitas vezes esse proprietário daquele lote, ele acha melhor que a prefeitura limpa, porque fica mais em conta para ele. Então, eu sou favorável que realmente aumenta sim essa multa para fazer com que o proprietário faça ali a limpeza do seu lote. Então, para mim, eu vejo isso até como saúde pública. A gente tem aqui vários agentes de saúde e sabe o que eu estou falando. Então, assim, eu sou favorável ao projeto.
O projeto ainda está em discussão. Discutir, vereador Eli Rosa, na discussão.
Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade da fala. Eu vejo certas coisas, senhor presidente, extremamente fora da curva. A nossa cidade é uma cidade de extrema importância para o estado de Goiás, para o nosso Brasil. E eu vejo discussões tão banais aqui, senhor presidente, inclusive sob a batuta do pensamento, da fala, daqueles que são, parece que até irresponsáveis com a gestão. Anápolis é a empresa maior que esse município tem. Nós sabemos que é extremamente difícil fazer gestão onde os recursos são escassos. Por mais que essa cidade tenha arrecadação em nível talvez assim astronômico, mas os seus problemas também são astronômicos. E aí eu vejo fazer correlação com o dinheiro que entra no município. E vejo, inclusive, o posicionamento de vereadores dessa casa sendo oposição por ser oposição, ser contra por ser contra. Eu, na verdade, tenho que, no meu pensamento, é conclamar a população para que ela comece a pensar um pouco mais sobre, melhor dizendo, sobre a sua casa, sobre a sua rua, sobre suas praças, sobre a sua cidade. Quando nós temos epidemias, como nós temos endemias, quando nós temos ataques de bichos peçonhentos, por exemplo, a questão do escorpião que está tomando conta do nosso município, a população precisa entender que essas pragas, esses bichos nocivos, eles só têm uma origem, é na rigidez, é no sofá jogado fora, em qualquer lugar, são nos lotes baldios dos grandes empresários que fazem disso aí uma atividade econômica, e a população precisa entender o que alguns vereadores falam aqui nessa casa. Nós não podemos, nós não temos o direito de frear o desenvolvimento da nossa cidade. A população, obviamente, repito, em busca dos seus direitos, em busca das suas soluções, precisa entender que como nós vamos chegar aos nossos objetivos. Nós não é nunca pensar que nós temos um pensamento unilateral e, de repente, ir no afã da vaia ou, muitas vezes, do aplauso, não entender o que é que nós pensamos e não entender o que nós fazemos nessa casa. Então, infelizmente, toda a gestão de uma empresa da envergadura e da importância da nossa cidade, que é a Anápolis, do nosso município, ela precisa ser desenvolvida no nível do pensamento, ser desenvolvida no nível da prática. E daí não pode ser só um fato político, tem que ser um fato social. É de extrema importância que a sociedade comece a se desenvolver, participar dos problemas, participar das discussões, para que nós não tenhamos um amanhã. Eu, por exemplo, tinha muita coisa para fazer, senhor presidente. Eu vim para essa casa para ver vereador jogar para a plateia. E aí eu acho, senhor presidente, extremamente antiético que muitas vezes usar da dor, usar do problema e não ser ator é ser plateia. É muito fácil ser plateia. É muito fácil ser plateia. Eu quero ver é ser ator e apresentar ideias que deem solução para a nossa cidade se desenvolver. Que deem solução para o prefeito fazer a gestão o mais dignamente possível e o mais no nível das pessoas que moram nessa cidade, senhor presidente. Meu voto é extremamente favorável, obviamente, né? Mas devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado na discussão, vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, esse projeto é pedagógico e o vereador Jackson, líder do prefeito, já pontuou a importância. Ele tem, sim, uma importância até de saúde pública, como já falaram aqui, para a diminuição do tanto de pestes que tem. Mas não é só os lotes, não são só os lotes. Eu vou dar um exemplo. O parque da cidade, na entrada da cidade ali, aquilo ali dá um prostíbulo a céu aberto e uma boca de fumo cheia de mato. Não vai crescer, vereador Jean, peste só nos lotes. Vai crescer peste também no parque da cidade e em áreas públicas. É mais uma matéria que a gente poderia ter feito uma audiência pública, poderíamos ter colocado em cada comissão temática e vem de urgência para a gente discutir em 5 minutos. Se eu quero colocar aí o imposto, os tributos, tem a multa, eles têm essa função, sim, também social, de provocar quem é dono da propriedade e a limpeza, como o vereador Fred Godoy já falou. Mas não estamos fazendo um serviço de casa bem feito, não. Porque tem áreas públicas que estão muito, muito sujas e cheias de mato. E cresce bicho também nas áreas públicas. Então, eu adianto meu voto contrário, não por causa da essência da matéria, mas porque a forma está ruim e o serviço está sendo cobrado só de um lado, do privado. O público está deixando a desejar. Obrigado, presidente.
Na discussão, vereador Luzimar e depois vereador Frederico Godoy.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos que acompanham essa sessão na manhã de hoje. Zé Fernandes, trouxe um assunto muito importante, mas aí que está também um grande problema. Enquanto a prefeitura tem que estar fazendo o serviço dela, está limpando lote aí de grandes empresários que trancam lote, está aqui os agentes de saúde, que
ter dificuldade, às vezes, de adentrar a algum terreno, porque o cara tem 10, 15 lotes espalhados pela cidade e não cuida. Então, cabe também a essas pessoas aí fazer esse cuidado. E como o Eli Rosa trouxe a palavra, parabéns, Eli. Aqui tem vereador nessa casa que quanto mais pior, melhor para eles. Né? Não está aqui querendo discutir a cidade, discutir os assuntos importantes da nossa cidade. Muitos estão aqui jogando realmente aí para a plateia. Mas eu acho que o ferro tem que entrar mesmo aí nesses grandes empresários aí que têm aí as suas propriedades aí. É, morei de um lado de um lote baldio no Calistópolis, onde resido, há 7 anos. Sei do que passava ali com grandes insetos ali naquele lote, a dificuldade que era até construir alguma coisa ali naquele local. Então, acho que o ferro tem que ser grosso mesmo. Qualquer multa para esses empresários aí ainda é pequena. E acho, e tenho certeza, a prefeitura não está dando conta da demanda. Ainda tem que limpar. Meu telefone toca dioturnamente. Ô, vereador, limpa o lote aqui do lado de casa. Ô, vereador, ajuda aqui. Então, isso aí é serviço dos proprietários, de quem comprou. O cara mora num condomínio, tem ali a sua propriedade e acaba deixando o lote ali à venda e a popa, e que sofre com isso é a população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador doutor Zé Fernandes.
Presidente, vereador Luzimar, com todo respeito, o senhor sabe que eu tenho, senhor, eu vou falar numa linguagem médica para o senhor entender o que eu estou querendo falar. Abscesso é um juntar de pus, sujeira. Quando nós temos um abscesso, pus, a gente começa lavando de nós mesmos e depois a gente preocupa com a infecção dos outros. É isso que eu quis dizer, no sentido de, se temos áreas públicas a melhorar, vamos cuidar dessas áreas públicas antes de pensar em algum ferro grosso. Foi isso que eu quis dizer.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo.
Para encerrar aqui, a preocupação também que vejo nesse projeto, é óbvio que todos nós queremos os lotes limpos, cuidar, zelar, mas uma matéria que no passado eu tive a oportunidade de fazer uma emenda, foi para persistir a notificação ao proprietário. Infelizmente, está suprimindo isso aqui. Porque o cidadão tem que ter ciência que vai ser realizado se sob pena de multa. Porque senão você fere o processo administrativo. Então, por isso que é o problema de correr no rito extraordinário. Eu acabei não observando e não apresentei essa emenda, porque suprimido do que já tinha. A ideia é boa, mas tem que notificar previamente o proprietário, sim. Senão, acaba prejudicando e criando uma restrição no direito de defesa. Então, essa é a minha consideração em relação a esse projeto. Devolvo a palavra.
Discutido, senhor presidente.
Vereador João Feitosa.
Senhor presidente, é de suma importância esse projeto. Haja visto que todos entendem essa situação. Ali no Recanto do Sol mesmo, tem uma amiga minha que, o tempo inteiro, ela pedindo para limpar o lote que o responsável do dono não limpa. Inclusive, quando eu fui vereador a primeira vez, fui agraciado e o prefeito, na época, sancionou uma lei minha chamada PMCP, Programa Municipal de Controles e Prevenção contra Danos Causados por Mosquito, Insetos, Transmissores de Doença, onde tinha ali portão que dá direito para a pessoa reclamar e a postura no vereador Américo, e com mandato de segurança e derrubar. Quebrar para entrar dentro da lei. Mas sobre esses lotes baldios, sobre essa situação aí, eu acho que deveria tirar o incentivo do refis desses lotes. Tira o incentivo do refis desse lote, além de cobrar, logicamente, as multas, porque realmente é inconcebível essa situação. A prefeitura tem vários lugares para limpar. Várias situações, vários terrenos da prefeitura. Enfim, eu acho que tem que sim moralizar e cobrar realmente dentro dessa situação e aplicar essa lei chamada PMCP. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Discutindo, vereador Guizeiro Zebote.
É, só esclarecendo aqui, o vereador Jacques, gostaria da sua atenção nessa situação, que a questão que o vereador Jean falou das notificações. Isso tem que ser realmente uma questão sine qua non. Porque se não houver notificação, vai notificar via rádio. Agora, quando houver o débito, tem que dar um jeito de notificar a pessoa que ele foi debitado, que ele foi cobrado aquilo. Porque senão vai acumular 10%, 20%, 30%, começa a inviabilizar até a manutenção do lote. Eu concordo plenamente que a lei tem que existir, tem que penalizar. Mas agora, nós temos, vereador Jacques, e eu gostaria da sua anuência na questão do seguinte, nós vamos colocar, eu vou votar favorável, e nós vamos colocar uma emenda posterior, que a notificação, antes e posterior, tem que ser realizada. O contribuinte tem que saber que vai ser, né, o terreno dele vai receber a limpeza, e posteriormente, que houve limpeza e que ele foi penalizado. Então, isso tem que existir. Então, nós vamos colocar, já conversamos aqui, e isso tem que ter anuência dessa casa e também do prefeito, que eu acho que isso é importante.
Presidente, permitiu responder o vereador Zé?
Sim, a réplica, Vossa Excelência.
Vereador Zé, muito bem colocada a sua fala. E aí o vereador Jean já esteve aqui do meu lado. E aí a gente resolve. Porque, na verdade, quando você... Um lote baldio, um lote, dificilmente você encontra o endereço do dono. Porque o cadastro que está lá... está no cadastro do terreno. E lá não tem ninguém para receber a correspondência. Então, assim como acontece na limpeza dos lotes, o vereador Jean sugeriu que eu não me oponho absolutamente, de apresentar uma emenda de plenário, colocando que será notificada através do Diário Oficial, que já é uma forma de notificação. Eu não coloco nenhum óbice, eu acho que não tem nenhum problema, faz parte, eu acho que é interessante. Então, vereador Jean, de minha parte... O senhor pode apresentar emendas, desde que os vereadores concordem, aprovem. Está tudo ok, tudo muito bem, obrigado.
Discussão, vereador Amélio.
Presidente, assim, só para complementar, quando chega a reclamação, na postura, é feita a notificação para aquele proprietário do terreno baldio. Entendeu? Hoje existe já essa notificação, quando é feita a reclamação, ela chegando na postura, o proprietário ele é notificado pelo fiscal de postura.
Presidente, caminhando meu voto.
Aí é só ali em cima do mapa. Não, na discussão, vereador Rosa.
Senhor presidente, muito obrigado, mas é o que eu fico aqui pensando, senhor presidente. Quando se trata de crime, quando se trata de infração das normas, Não tem que avisar nada para o infrator, não tem que avisar nada para o criminoso que ele não pode cometer crime. Então, existe um ordenamento, seja ele em nível de lei, ou seja ele em nível de portaria, ou em nível de norma, qualquer que seja, para a boa condução da nossa cidade. Por exemplo, quem precisa avisar alguém que não é liberado andar, por exemplo, nos gramados dos passeios, das ilhas da nossa cidade? Existe liberação para que alguém quebre as árvores que estão plantadas nos canteiros, que estão plantadas nas ilhas da nossa cidade? Não existe necessidade nenhuma de avisar o cidadão que aquilo é proibido. Agora, quem tem imóveis, quem tem áreas dentro do município, é da obrigação dele entender que existe um ordenamento para que a cidade funcione de forma plena. Então, no meu entendimento, tem que avisar ninguém, tem que meter multa mesmo, senhor presidente. Devolvo a palavra.
O projeto ainda está em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo, vereador Hélio.
Importantíssimo projeto. Eu vejo com bons olhos, quero encaminhar meu voto favorável e justificar meu voto. Nós que somos vereadores, praticamente, andamos em todos os bairros da cidade, e podemos sempre verificar a questão da limpeza de lotes, o pedido que sempre chega nessa casa, aos gabinetes, que pessoas que sempre estão pedindo para fazer a limpeza dos seus lotes, dos seus vizinhos, que não cuidam. Mas aí vem na contramão a questão que o vereador Zé Fernandes falou, da questão da importância das audiências públicas. Hoje nós vivemos, uma coisa muito importante, vereador, a questão do abandono de casas. Pessoas que têm seus imóveis, e esses imóveis são abandonados geralmente por pessoas que exploram a questão do aluguel A gente vive isso todo o tempo, quem tem comércio, essas casas que são abandonadas são utilizadas por pessoas para consumir drogas ou dormir em casas que são abandonadas. Hoje a gente enfrenta isso. Com essa visão, a importância de discussão desse projeto, não só para a questão da limpeza dos lotes, mas também para o abandono das casas. Eu acho que seria importante. Deixo aqui a minha indicação ao executivo, ao líder dessa casa, para que seja colocada também essa emenda, para que seja contemplada as casas que estão sendo desocupadas e estão sendo exploradas por essas pessoas que hoje consomem drogas e vivem. Hoje, nos grandes centros, a gente percebe que nos bairros há a questão de lotes vazios, a questão de pessoas que não cuidam dos seus lotes, mas do outro lado, nos grandes centros, a gente percebe, no centro, por exemplo, no centro de Anápolis, pessoas utilizando casas que estão sendo abandonadas para consumo de drogas, fazer dormitório, que pessoas que não têm realmente o abrigo. Isso é importante, a gente discutir isso num projeto maior, que é uma audiência pública, viu, presidente? Deixa eu aqui minha dica. Já antecipo meu voto favorável.
Obrigado, o projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação. Os contrários se manifestam. Com cinco votos contrários, o projeto aprovado pela maioria dos vereadores presentes. Suspenda a sessão por até 15 minutos para a gente poder ir no banheiro. Nós paramos no projeto. Não, o projeto já foi votado, não tinha emenda não. Põe emenda do vereador Jean para poder votar.
Senhor presidente, questão de ordem.
Só um minutinho, vereador. Vamos colocar a emenda do vereador Jean para poder votar.
Posso falar, presidente?
Sim.
Apenas a emenda de plenária apresentada e assinada por outros colegas, para que nós possamos garantir o devido processo legal, para que não se possa prejudicar e preterir os proprietários e alegar que houve falta de garantia de ampla defesa, nós vamos viabilizar que seja previamente notificado, pelo menos no Diário Oficial do município, os locais que vão ser realizadas as operações, como já estava, só que com a alteração havia suprimido. Portanto, eu peço aos pares para que nós possamos garantir o devido processo legal e estabelecer que tem que ser publicado previamente, ao menos no Diário Oficial do município, para depois sim, o proprietário não agindo, mas estando publicado, aí o município possa estabelecer a cobrança. Peço que acompanhe.
Pegar um pouquinho para a emenda chegar aqui, vereador Jean.
Tem muita gente, os servidores, fazendo pedido também, né?
A emenda ao projeto está com a nossa terceira secretária, a vereadora Cleide Hilário, para poder fazer a leitura.
Emenda modificativa, a fim de alterar o artigo 1º do projeto de lei complementar que tramita por meio de processo e número supracionado, cuja redação passará a ser a seguinte. Artigo 22, parágrafo 2º, inciso 1. proceder diretamente à limpeza do imóvel mediante notificação do proprietário e ou possuidor publicada no Diário Oficial do município, cobrando deste, posteriormente, todas as despesas com a manutenção, inclusive por meio de inserção, quando da emissão da DUAN, para pagamento do respectivo imposto predial urbano.
A emenda está em discussão.
Peraí, por favor. Parece que você leu foi o texto original. Repita, por favor, só para...
O senhor pede a alteração do artigo 1º do projeto de lei complementar que tramita ao meio do processo número supracitado, cuja redação passará a ser a seguinte. Aqui está o artigo 22, parágrafo 2º, inciso 1.
Isso.
Proceder diretamente à limpeza do imóvel mediante notificação ao proprietário e ou possuidor publicada no Diário Oficial
correto.
Do município. Isso, vereador?
Isso mesmo, correto.
A emenda está em discussão. Discutindo, autor.
Já discuti, mas reafirmando. É apenas para garantir o direito de defesa devido ao processo legal, que é em todo e qualquer processo administrativo deve existir. O cidadão tem sim o direito de saber se o município vai executar determinado serviço em determinada região. Ele notificado, não exercendo, o município vai fazer e cobrar. Mas ele tem sim a possibilidade prévia de ter o conhecimento, pelo menos do Diário Oficial do município. É o que nós pretendemos aí, eu peço aos pais que acompanhem.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador e Rosa.
Senhor presidente, eu sou contrário a essa emenda, até porque quanto mais se vive, quanto mais se passa o tempo, mais normas e mais atitudes da parte da gestão, da parte da máquina pública, mais burocracia, mais lentidão. E eu, eu acho que essa emenda, ela traz prejuízo para o projeto. Quando fala de um momento de hoje, que tudo que nós precisamos fazer está pautado discutir. Em alguns princípios. Um é o da celeridade. O outro, produtividade, celeridade, acessibilidade. Eu entendo que esse projeto, na sua originalidade, ele traz muito mais benefício do que com essa emenda, senhor presidente.
Na discussão, vereador Frederico Godoy.
Não, eu sou a favor da emenda, parabenizar o Jean. Eu acho que é uma forma dos proprietários e donos de lotes saber a informação da notificação, tendo em vista que receberão essa multa. Então, parabenizar, Jean, por essa emenda e devolvo a palavra, presidente.
Discutindo. Quem pediu a discussão, vereador Desmar?
Senhor presidente, sou contra a emenda.
Vereador Américo.
Senhor presidente, eu sou contra a emenda, uma vez que eu acompanhei ali na postura e vejo que ali é feito um trabalho muito bem feito na conscientização desse proprietário do lote, do imóvel ali, viu, Jean, que está sendo multado por não limpeza. Eu sei o quanto é bem feito aquela notificação. Então, isso eu falo. Quando chega a reclamação ali na postura. Então, tem ali o fiscal que ele faz um trabalho, é um trabalho de excelência, o cara vai, se ele não encontrou o proprietário, ele deixa ali a notificação ali em algum lugar naquele terreno, enfim, ele faz com que o proprietário tenha esse conhecimento que ele está sendo notificado para limpar o seu lote. Então, eu acho que não tem essa necessidade da emenda, reconhecendo o bom trabalho ali da postura. Só isso, senhor presidente.
Presidente, deixa eu fazer uma réplica.
Sim, uma réplica, 1 minuto.
América, é justamente para facilitar, inclusive, a vida dos fiscais. Não vai ter que notificar pessoalmente, é para o Diário Oficial do município. E quando nós vivemos num processo democrático, as pessoas têm direito de ampla defesa e garantia de prévia publicidade, o princípio da publicidade. Olha, a região tal vai receber o serviço de roçagem, execução e limpeza. Se você não fizer em prazo de, sei lá, 3, 5 dias, o município fará e cobrará. É o devido processo legal. Não é suprimir do município a prerrogativa, não. É garantir, quem sabe até que o próprio proprietário, imediatamente tomar conhecimento, age. Se não fizer, o município fará. Então, não é um instrumento que vai prejudicar. Vai apenas alertar aqueles proprietários que, caso não aconteça, como é feito, inclusive, atualmente. Mas nós precisamos resguardar esse direito do proprietário. Vereador Américo.
Discutindo.
Vereador América, você vai discutir, não?
Não, eu continuo, sou contrário à emenda.
Sim. A emenda... Vereador Suenda, você vai discutir a emenda?
Não, só para dizer que a emenda, ela traz, assim, mais legalidade dentro do projeto, então acho que sou a favor da emenda.
A emenda ainda está em discussão. Discussão encerrada, a emenda está em votação. Os contrários se manifestam. Com 2 votos contrários, a emenda aprovada. 3 votos, a emenda aprovada. 4 votos contrários. Mais alguém? 4 votos contrários, a emenda foi aprovada pela unanimidade do vereador, a maioria dos vereadores presentes. É questão de ordem do vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de cumprir o regimento dessa casa, senhor presidente, no artigo 135, parágrafo 16. Já passamos mais de 3 horas de sessão e eu queria pedir aí o encerramento da sessão. Está dentro do regimento.
Pedi a prorrogação, presidente.
Consultar as lideranças. Partidário.
Presidente, questão de ordem.
Consultar as lideranças.
Pedir a prorrogação, não...
Questão de ordem.
Eu vou consultar as lideranças, depois eu pede. Como vota o líder do Avante?
Presidente, antes da votação...
A favor da suspensão.
Como vota a liderança do PL?
Presidente, se for um projeto para ser discutido entre as categorias, tiver audiência pública e for discutido melhor esse projeto, que eu vejo que esse projeto não vai chegar a lugar nenhum aqui hoje. Fazer emenda, aprovar um projeto desse que tira benefício do trabalhador, sou contra. Mas se for um projeto para construir, um projeto que seja viável ao trabalhador, que seja viável às categorias, pode ter certeza que eu voto a favor. Mas desde que seja discutido em sessão pública com os trabalhadores e com as categorias.
Como vota o vereador? Como vota o vereador Luzimar Silva?
A favor de suspender.
Como vota o vereador João Feitosa?
Senhor presidente, como nós temos discutido muito a respeito dessa situação, eu voto a favor para a gente poder discutir com mais afinco esse projeto.
Como vota a vereadora Celiane?
Contra. Nós já estamos aqui 3 horas, gente.
Presidente, questão de ordem.
Eu vou acabar de votar, vereador. Vai. Como vota o vereador policial federal Suender?
Presidente, eu acredito que dessa vez a população iria ter vitória. Por isso que eu vou votar, para manter a sessão e para que a gente derruba outro projeto de sessão. E derrubar hoje. Vamos derrubar hoje.
Como vota o vereador Jackson Chaves?
Favorável.
Como vota o vereador Eli Rosa?
Por favor, senhor presidente.
Como vota o vereador professor Marcos?
Presidente, eu voto por manter a sessão. Nós já votamos 6.
Como vota o vereador Edmilson?
Eu sou a favor de manter a sessão e acabar logo com isso.
Presidente, encaminhando meu voto.
Vereador Reamilton, o senhor já votou, vereador.
Não, eu votei para ter audiência. Se não for discutido, eu quero que tenha audiência hoje.
Vereador Reamilton.
Continua a sessão,
por favor.
Vereador Reamilton, a favor. Vereador Federico Godoy.
Favor.
Vereador
Jean Carlos. Presidente, deixar bem claro que é um absurdo suspender essa sessão depois de tanto tempo. Quanta falta de respeito. Nós suspendido o começo.
Contra, a favor?
Totalmente contra. Nós temos que votar a matéria. Qual é a necessidade de suspender se nós aceitamos só voltar
com
atrás?
5 votos contra.
Presidente, questão de ordem. Ela não.
A Celiane votou.
Presidente.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E com 8 votos a favor. Encerra a sessão.
Presidente,
decisão
do
plenário. Que seja encaminhado em voto quem votou contra.
Não, eu não votou.
Não teve.
Presidente, pedi que ele está criando. Respeito.
Peraí, não.
Respeito.
Não, presidente. Isso não existe, não.
Ninguém votou para encerrar a sessão, não.